Começa pela CBN mais uma edição do CBN Saúde. Hoje a gente recebe por aqui a professora doutora Nilce Marzola Ideria, ela que é doutora em Ciências Morfológicas pela USP, graduada em Biologia e coordenadora do curso de Medicina do Unicesumar. Professora Nilce, com a gente para falar um pouco sobre a formação humanística do médico. Professora Nilce, seja muito bem-vinda à CBN mais uma vez. Bom dia.
Bom dia a todos, agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui conversando sobre essa formação dos nossos médicos, futuros médicos, né?
Professora Nilce tem essa peculiaridade, né, de trabalhar com a formação de médicos não sendo médica.
É um grande desafio, né? A gente vem, nós somos oriunda da Universidade Estadual de Londrina. Trabalhamos lá 28 anos e durante esse período, junto ao colegiado do curso de medicina, e a gente foi construindo isso, né? Essa capacitação e vendo e sempre discutindo a questão da formação médica. Né? E aí fomos fazendo cursos e batalhando também, trabalhando.
E trabalhou inclusive fazendo. Na abertura de outros cursos de medicina, né, professora?
Sim, sim. Implantamos a reforma curricular na Universidade Estadual de Londrina, né, com metodologias ativas, que hoje essas metodologias ativas elas já estão inseridas nas diretrizes curriculares nacionais para a formação, que é o que direciona a formação dos profissionais médicos. E daí, quando a gente se aposentou, fomos desafiados aí para um interior do Espírito Santo e ficamos lá, né, até a implantação do curso de medicina na cidade de Colatina, com a formação da primeira turma, e foi lá que a gente conheceu o pessoal da Unicesumar e que acabou nos convidando para vir ajudar nesse desafio aqui em Maringá.
Né? E uma das preocupações da senhora em todo o tempo é justamente essa questão do olhar mais humano do médico para a saúde. E esse, de fato, é um grande desafio dentro dessa profissão que hoje traz um status muito grande?
Sim, é um grande desafio, né? E nos leva a uma reflexão muito grande, porque ninguém fala em vegetalizar a botânica, né? Você já ouviu falar, vou vegetalizar a botânica? E por que, sendo a profissão médica, é uma profissão que trabalha dentro das ciências humanas, embora se trabalhe também bastante com conteúdo biológico, mas o grande potencial, o seu cliente, é um indivíduo, é um ser humano. E o que aconteceu ao longo desses anos em que foi se perdendo essa empatia que se tinha, né, com o paciente, passou-se a valorizar mais a doença e se chegar até a pensar em ter que mudar a formação para que essas questões sejam novamente retomadas e se fale hoje humanizar a medicina, né, o médico.
Em algum momento na história da medicina, então, se passou a focar demais a doença e não o paciente?
Sim, e se a gente começar a pensar, né, em termos de uma retrospectiva meio histórica, a constituição dos cursos em áreas muito específicas, seguindo o modelo flexeriano, ele acabou dando um foco maior à doença. Então, o corpo foi como que compartimentalizado, né? E aí, um tinha foco mais num sistema que o outro. E aí, se pensava muito em curar a doença, né? E isso foi um período importante na medicina. E também muito a questão da tecnologia, que leva o indivíduo a focar mais em resolver o problema da doença em si. Então, o foco na doença. Foi uma época importante e hoje a gente tenta, então, complementar isso e resgatar um pouco mais, em pensando não só na doença, mas no indivíduo que está doente, né? Então, assim, a formação mais humanística, ela tem esse aspecto de você não pensar na doença, mas pensar no indivíduo doente. Porque o indivíduo, quando ele está com alguma doença, ele não adoece sozinho. Ele adoece em família, adoece em comunidade. E então, o profissional médico ele tem que ter essa visão. Então, quando a gente fala em humanizar a medicina, a gente pensa justamente nessas questões, pensando no indivíduo e não na doença.
Esse aspecto, de fato, é desafiador, né? Porque além de tudo, como eu disse há pouco, há hoje todo um glamour envolvendo a medicina. Então a gente fica sempre pensando, quem escolhe a medicina? Será que escolhe a medicina porque de fato se preocupa com o doente, né? Quer ajudar alguém, sente esse dever, esse apelo, né? por auxiliar alguém, ou porque é uma profissão badalada, reconhecida e que tem inclusive a melhor remuneração do país?
Eu acho que a gente tem de tudo no mercado, né? Mas a gente ainda acredita que uma grande parcela dos candidatos ao curso, eles tenham essa consciência e essa vontade de ajudar o outro. E aí a escola, ela tem por obrigação de que aqueles que não tenham, desenvolver neles essa competência. Então, o grande desafio hoje da escola não é só a competência técnica, porque muito, até esses tempos atrás, tinha muito foco na questão da competência técnica do profissional médico. E a gente não abre mão dessa competência técnica, ele tem que ser tecnicamente perfeito. Até porque quando você o procurar, você precisa que ele resolva o seu problema de saúde. No entanto, hoje só a competência técnica não basta mais. A gente, além da competência técnica, a gente tem que ter a competência emocional. A capacidade dele, né, de se colocar no lugar do outro, de enxergar o indivíduo como pessoa, né? Então, hoje se fala muito na medicina centrada na pessoa. Onde você pensa o indivíduo como um todo mesmo.
E aí como que se monta um currículo, digamos, para incentivar o médico, para estimular ou desenvolver essa competência?
É um desafio grande, porque os nossos profissionais, né, os professores que nós temos hoje em dia, que estão no mercado, eles vêm de uma formação onde se valorizava muito a tecnologia. Então, o desafio é duplo, no sentido de fazer essa capacitação com o nosso profissional, nosso professor, para que ele tenha essa visão. E, graças a Deus, a gente está bem sucedido nessa parte, porque o nosso corpo docente ele é muito comprometido com essa visão, né, do curso, da formação de um profissional visando mais a humanização da medicina. Então, a gente tem discutido muito essa visão dentro do próprio curso, na hora da montagem, e está passando isso para os alunos. Então, quando a gente trabalha com metodologias ativas, onde o aluno ele também é corresponsabilizado no seu processo de ensino e aprendizagem, você faz essa discussão no pequeno grupo. Então, a gente tem uma oportunidade maior em estar desenvolvendo nele essa capacidade. Então, é um desafio no dia a dia, sim. E na montagem também, né? De que a grade prevê que isso seja discutido.
Aí, às vezes, há necessidade, inclusive, de disciplinas específicas para isso, para estar pensando nesse aspecto ou não?
Olha, há necessidade, mas ela não dá conta se eu deixar só por conta de uma disciplina.
Certo.
Então, isso tem que ser um tema que ele permeie toda a formação do aluno. Então, em todo momento da construção do currículo, que a gente trabalha com aprendizagem baseada em problemas, em todo momento os problemas eles trazem essa discussão. De tal forma que isso aconteça no dia a dia, independente da cadeira que esteja mais em foco ou não. Porque se eu deixar para uma cadeira específica, ela não dá conta. Tem que ser uma coisa longitudinal ao longo do curso.
Na verdade, tem que fazer parte da prática, né?
Sim.
De todos os profissionais ali envolvidos, uhum. esse olhar mais humano.
Isso. E o aluno é muito crítico nisso, né? Porque quando ele é estimulado e ocorre no campo da teoria essa discussão, quando ele não vê esse comportamento do profissional na prática, ele logo aponta. E aí, porque o profissional na prática, ele é um exemplo. Ele pode ser um exemplo tanto positivo quanto pode ser um exemplo negativo. E ele faz essa análise crítica. E o jovem tem essa capacidade de discernir.
Então, todo o desafio também passa aí pela escolha realmente de um corpo docente comprometido com essa visão humanística.
Sim, sim. Principalmente, né? Porque hoje em dia a gente tem discutido muito nos congressos de educação médica e a gente sente que faltam mesmo docentes. Então, é uma carreira que está despontando também para o profissional médico. Além dele ter esse mercado de trabalho, que é exercer o exercício da profissão em si, ele também tem um campo ainda todo aberto que é voltado para a docência. E aí ele precisa de uma formação maior, né? Então, que é o nosso desafio grande. Mas a gente tem tido sorte, sorte e que nós temos encontrado na nossa grande maioria dos nossos profissionais com esse perfil. Os que não têm o perfil, ele acaba não se adaptando. Então, ele acaba sendo, ele mesmo, dizendo, ó, não dou conta disso.
Acaba estranhando.
Estranhando, então. Isso.
Poxa, então tem também essa outra realidade.
Com certeza. E é um desafio grande, porque ao mesmo tempo em que nós estamos montando o curso, né, implantando ano a ano o curso, a gente também está formando um corpo docente. Então, o nosso corpo docente para o básico e básico clínico, ele está quase todo já constituído. E agora o nosso desafio é justamente aquele docente que vai fazer preceptoria lá na prática, né? E é esse que nós estamos com foco agora para capacitação.